velhos, atados, sedados, desnutridos, sujos. Ouvimos muitas vezes que o tempo passa a correr, mas teimamos em não acreditar. Envelhecemos todos os dias, queiramos ou não, apesar de alguns profetas anunciarem a iminência da fórmula da eterna juventude, da cura da velhice e até da imortalidade. Compreendo a esperança, a expectativa e o desejo de vivermos mais anos. Creio, todavia, que o objetivo central deve ser a busca incessante da criação das condições necessárias para vivermos com mais qualidade junto daqueles que amamos e dão um propósito às nossas vidas. Já se imaginou, após toda uma vida de trabalho, dedicação à família, aos amigos e à comunidade, velho, institucionalizado, com ou sem o seu consentimento, amarrado, à vez, à cama e ao sofá, sedado, desnutrido e sujo? Faço intencionalmente uso da palavra velho, porque, como diz uma das mais conceituadas estudiosas do envelhecimento, Miriam Goldenberg, cito, a velhofobia se escancarou e saiu do armário. Fim de citação. Não nos deixemos iludir, como refere a antropóloga. Velha é uma palavra carregada de estigmas, de preconceitos, de doenças, de inutilidade, de algo descartável. Começo a absorver a ideia de usar mais a palavra velho, de modo a desconstruir a carga negativa que esta encerra em resultado do estigma e do idadismo fortemente presentes na comunidade. Em 2018, tive a sorte de encontrar um livro que me marcou, intitulado Cuidar, una revolución en el cuidado de las personas, editado pela Ariel, escrito pela médica geriátrica e presidente da Fundação Cuidados Dignos, Ana Urrutia, uma das precursoras da cultura anticontenções físicas ou farmacológicas, a par do trabalho desenvolvido desde 2004 pela CEOMA com o projeto Desatar, beneficiando da experiência adquirida nos Estados Unidos da América pelo Dr. António Borgueño Torrano. Ler é bom, mas gosto de ver in loco, para perceber como funciona na prática. Viajei algumas vezes até Bilbao e Guernica e pude observar o trabalho de excelência sustentado na norma LibraCare. Tenho tentado, sem sucesso, fazer um trabalho que contribua para a eliminação ou redução ao mínimo da utilização de contenções no nosso país. O resultado das iniciativas tem sido, invariavelmente, o insucesso, o monólogo, o isolamento e uma outra vez algum desdém. Segundo os dados da CEOMA, na vizinha Espanha, 55 mil pessoas são atadas e sedadas nos lares espanhóis, ou seja, 17% da população institucionalizada. Se lhes somarmos os que estão sujeitos ao mesmo tratamento nas suas casas, creio que a realidade portuguesa não será muito distinta da realidade do país vizinho. O argumento da segurança, obsoleto e inaceitável, não pode continuar a ocultar os verdadeiros motivos. Ou seja, o método mais fácil e mais barato, mitigando a falta de recursos humanos e de formação dos profissionais. A utilização indevida e indiscriminada desta metodologia medieval é, claramente, uma forma de maltrato com efeitos adversos e perversos para as vítimas. Aumento da incontinência, atrofia muscular, maior agitação. Em Portugal, como será? Haverá pessoas amarradas? Haverá pessoas sedadas? Um dos exercícios práticos na formação que fiz foi estar amarrado a uma cadeira durante 20 minutos. Caro leitor, caro ouvinte, coloque-se à prova. Peça para o amarrarem numa cadeira e o deixarem só. Se for corajoso, repita o exercício na cama. Imagine-se dias, semanas, meses, com duas opções. Amarrado, sedado, na cadeira ou na cama. Foi publicado em França, em janeiro, o livro Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, editado pela Fayard. No livro, a introdução livre para português, Os Coveiros, o jornalista, após 3 anos de investigação, descreve uma gestão na qual os cuidados de higiene e até as refeições de residentes eram racionados em prol do lucro, no grupo RPA, cotado na Bolsa em Paris. Já estão a decorrer 2 investigações. A ministra delegada para a autonomia das pessoas idosas, Brigitte Bourguignon, já leu o livro e expressou seu desgosto pelas práticas de gestão da empresa. Foi demitido o administrador-geral, Yves Lemazne, que dirigia a entidade há cerca de uma década. Uma rápida pesquisa no site do grupo, ficamos a saber que está em Portugal desde 2018 e que possui 10 residências, um hospital e uma clínica, totalizando uma oferta de 907 camas. Queremos e acreditamos que em Portugal estas não serão as suas práticas. Contudo, estejamos todos vigilantes. A este grupo, a todos os grupos, a todas as entidades privadas, do terceiro setor, que possam e prestem cuidados às pessoas mais velhas. Caro ouvinte, caro leitor, já se imaginou a pagar mais de 2 mil euros por mês sem que lhe sejam garantidos os cuidados de qualidade, dignos e humanos? Sim, temos assistido, como alertou Manuel Rico, num livro que se intitula Vergüenza, el escándalo de las residencias, editado pela Planeta em 2021, à proliferação em estabelecimentos que acolhem pessoas idosas detidos por sociedades privadas cotadas em bolsa. Nada me move, já o afirmei em outras ocasiões, contra a iniciativa privada e, obviamente, respeito a presunção da inocência e o direito à defesa dos visados. O que não posso, não podemos, enquanto comunidade, é assistir impávidos e serenos aos fundos de investimento e às grandes multinacionais a apoderarem-se do possível negócio geriátrico numa lógica especulativa que visa obter o máximo benefício, influenciando diretamente os cuidados que recebem os nossos idosos. Os lares privados, cotados em bolsa, representam o último estado de exploração do homem pelo homem, ou mais exatamente, do homem inválido pelo homem válido. A privatização de todas as atividades humanas, do nascimento à morte, organiza a sociedade de maneira catastrófica. A mercantilização da vida destrói, não somente os ecossistemas, mas também as relações entre os indivíduos. E acabei de citar Rice Valendelaw no editorial do Charlie Hebdo de 2 de fevereiro de 2022.